Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Premiers.
Este é o DN Premiers, trazendo as estreias do dia 4 de julho. Eu sou o Edson Oliveira e estas são as estreias da semana. Boas Intenções, Cezanne e Eu, Um Homem Fiel, Neville da Almeida, cronista da beleza e do caos, e Homem-Aranha Longe de Casa. Nós começamos com Boas Intenções, filme do Gilles Legrand, com Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Saif, Michelle Moret, Nuno Roque. Esse filme aqui é uma comédia dramática, um filme de 2018, e ele é o filme francês obrigatório da semana. Nesse filme nós temos a personagem Isabelle, vivida pela Agnès Jaoui. É uma mulher que ela vive envolvida com trabalhos voluntários, né? Ela dá aula de francês para imigrantes, né? Para imigrantes refugiados. Ela distribui sopa para morador de rua. Ela faz arrecadação de roupa para doar para pessoas necessitadas. Ela chega até mesmo a abrigar, vamos dizer assim, um bebê na casa dela, né, para ajudar uma das alunas dela que está passando por dificuldade. Então, assim, todo esse trabalho que ela faz, na verdade, tem a ver com, vamos dizer assim, quase como um sentimento de culpa dela. É como ela tem tanta coisa que ela tem que, de alguma maneira, compensar isso ajudando os outros. Se por um lado, né, pra gente que vê aqui de fora, olhando assim a primeira vez, a gente fala, nossa, que legal, né? Ela é uma mulher esforçada e tal. Por outro lado, para as pessoas, para os personagens que convivem com ela, né, é um porre. Por quê? Porque ela vive criticando os tipos de roupa, critica os tipos de comida, porque estão comendo carne, e olha a camada de ozônio, etc, etc. Então, é assim, é aquela pessoa, vamos dizer assim, ecologicamente consciente, ambientalmente consciente, mas que no final das contas, né, só quer compensar alguma coisa, no caso, algo que ela tem, né, que, vamos dizer assim, que ela, monetariamente, algo que ela tem, economicamente, e os outros não têm, né. Batendo de frente com a Isabelle, nós temos a Elke, que é interpretada pela Claire Sermone, né, que é uma outra senhorinha, também é professora, e é meio que uma concorrente da Isabelle naquilo que podemos chamar de a arte de ajudar o próximo. Né. O ápice do filme são as duas disputando para ajudar, né, o personagem Tiago, né, que é interpretado pelo Nuno Roque. O ator é português, tá? Mas aqui ele interpreta um brasileiro e, diga de passagem, é muito estereotipado. Por exemplo, ele o tempo todo está usando camisa de time de futebol, tem outras questões dentro do filme, tá? Que você olha assim e fala, cara, isso é muito a visão do europeu para com o brasileiro, né? Tipo assim, não é um brasileiro real ali, né? Lógico, a partir do momento que você pega um português para interpretar o brasileiro, né, com todo o sotaque de português, é meio complicado você associar isso realmente com o Brasil. Lógico, a gente aqui, enquanto brasileiro, falando disso. Então, eu falei desse personagem que ele é estereotipado, mas não só ele, tá? Vários dos outros personagens que aparecem no filme, todos eles estão estereotipados. A própria Isabelle, né, ela é um estereótipo, né, vamos dizer assim, do francês, né, burguês, né, que se acha acima dos outros, tão acima dos outros que ele tem a obrigação de ajudar aqui, entre aspas, o próximo, né? Tudo que ele está fazendo como disse até um crítico de cinema, que ele disse assim, é como dizer assim, ah, vamos ajudar a África, né, esquecendo tudo que a França fez de ruim para a África. E os filmes seguem nessa toada. É lógico, a alfinetada entre as personagens, né, as investidas da personagem Isabelle pelo roteiro, é lógico, isso que vai dar o tom de comédia para o filme, né? Mas é aquele tipo de comédia sarcástica.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme é Cézanne e Eu, a diretora é a Danielle Thompson. No elenco nós temos o Guillaume, Galienne, Guillaume Canet, a Alice Paul, Débora François. Esse filme aqui é uma comédia dramática, tem tons de biografia, sim, é baseado em história real. É um filme de 2016 e ele é o filme francês bônus da semana. Basicamente, esse filme ele conta a história de amizade e também um pouco de rivalidade entre o pintor Paul Cézanne, que é interpretado pelo Guillaume Canet, e o escritor Émile Zola, que é interpretado pelo Guillaume Gallienne. O detalhe é que o pintor, né, o Cézanne, ele é de origem abastada, ou seja, a família dele é rica, né? Então a própria família, é que, né, o dinheiro da família é que proporcionou o alavancar da carreira dele. Por outro lado, o Émile Zola, ele tem origem pobre, mas ele se tornou conhecido por, entre aspas, mérito próprio, ou seja, porque os textos dele realmente são bons. Né? Então o filme, né, o filme se passa no século XIX, ele vai mostrar várias épocas, né, da vida dos dois, né, os dois têm uma amizade que remonta desde a juventude e vai acompanhar eles, e as discussões, né, aí entra as discussões filosóficas, entra a questão da rivalidade entre um e o outro, né, a questão do talento de um e de outro, né, porque sim, os dois são talentosos, mas um, né, vamos dizer assim, teve um financiamento enquanto que o outro não. Então entra aquela coisa, aquela discussão que hoje todo mundo chama da questão da meritocracia. O que tem de bacana do filme é a interpretação dos dois atores. Os dois atores principais estão muito bons, realmente mergulharam nos papéis, tá? Então, excelente. Uma falha do filme é a questão do roteiro, porque para quem conhece para quem conhece tanto o pintor quanto o escritor, né, conhece a obra do Cézanne, como conhece a obra do Zola, vai conhecer também os causos envolvendo um e outro. E esses causos, eles são mostrados no filme, né? Então, é aquela coisa assim, para quem já conhece a história, é apenas mais do mesmo. Por outro lado, para quem não conhece e está tentando acompanhar ali, e, né, eu me encaixo nessa segunda categoria, para quem está tentando acompanhar ali e não conhece, vai perceber que está faltando algumas coisas, tem uns buracos nas histórias, né? Algumas coisas não batem. Tá, então, é um daqueles filmes que ele funciona muito melhor quando o espectador já conhece os personagens retratados no filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme, Um Homem Fiel. O diretor é o Louis Garrel. No elenco nós temos o próprio Louis Garrel, a Letitia Casta, a Lily Rose Depp, a Bakary Sangaré. Esse filme aqui é uma mistura de romance com comédia, embora não tenha muita comédia. É uma produção de 2018 e ele é o filme francês A Trois da Semana. Bom, no filme, a história do filme é basicamente o seguinte: você tem o Abel, que é interpretado pelo Louis Garrel, e a Marianne, interpretada pela Letitia Casta. Né? No início do filme, os dois estão namorando, eles têm um namoro já de alguns anos, eles moram juntos, e a Marianne vem e anuncia que está grávida. E antes que o Abel, né, possa dizer, oh, que legal, ela diz, já aviso que o filho não é seu, o filho é do seu amigo, do seu melhor amigo, que é o Paul, e eu vou me casar com ele, e então é melhor que você saia de casa. Bom, aí o que acontece? O que acontece é o filme dá um salto de 9 anos e a Marianne, ela volta, agora viúva, com um filho pequeno, e ela quer reatar com o Abel. E que o Abel faz? O Abel aceita. Tá, é meio esquisito, o roteiro é fraco. Mais fraco que isso é a Marianne tentando, vamos dizer assim, compensar o que ela pode ter feito de mal no passado, né, vamos dizer assim, e ela lembra, né, e ela sabe que o Paul, né, o amigo, né, agora falecido do Abel, ele tem uma irmã, que é a Yves, uma irmã mais nova, e essa Yves meio que arrastava uma asinha pro Abel, né, há algum tempo. E o que que ela faz? O que que a Marianne faz? Embora reatada, né, com o Abel, ela meio que, vamos dizer assim, fica mexendo os pauzinhos para que o Abel tenha um caso com a Eve. O filme é isso. Então, assim, o filme passa a impressão de que, não é aquele tipo de filme que o diretor falou assim, aí eu tenho uma cena, eu tenho outra cena, eu só não tenho o que amarra essas cenas. E ele amarra de qualquer jeito, né? Além dessa coisa, né, da ex-namorada voltar e não só ela volta, mas ela quer que o... Quer, modo de dizer, né? Mas ela arranja as coisas para que o antigo namorado, agora, né? Não novo, né? Mas namorado de novo, tenha um caso com uma terceira mulher. Ainda tem a situação da criança pequena que não gosta do Abel, né? E que simplesmente chega para ele num dado momento e diz assim, olha, o meu pai não morreu simplesmente, foi a minha mãe que matou ele. Ah, e como? Ah, ela matou ele envenenado. Detalhe que isso é colocado no filme, né? O Abel olha e fala, hã? E você como espectador fala, hã? Só que em todo o resto do filme isso não é retratado, sabe? Não é retomado. É, ninguém discute mais isso. Então tem vários assuntos no filme, vários inícios de narrativa no filme que não são retomadas, né? As coisas principais retratadas no filme é justamente isso, né? A situação da antiga namorada, que agora voltou, aquele assunto do passado que o tempo todo você não quer retomar, você não quer tocar naquele assunto, mas na verdade tem uma criança ali entre eles, né, e fica meio complicado, tá? E o Abel tentando trabalhar com isso ao mesmo tempo em que tem uma moça sendo empurrada para ele, né? Então o filme basicamente é isso, é um roteiro de filme pornô.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Neville da Almeida, cronista da beleza e do caos. O diretor é, veja bem, Mario Abad. Sim, o que fazia parte do Nerdcast, fez parte do Vortex Cultural, também é crítico de cinema, né? Bom, fã incondicional do Batman, né? Inclusive foi entrevistado pelo Jô Soares vestido de Batman. Então, esse é o Mario Abad. No elenco do filme, esse é um documentário, tá? No elenco do filme nós temos o Neville da Almeida, né? O retratado. Além dele, entrevistas com Regina Casé, Lima Duarte, Carlos Diegues, Pedrinho Aguinaga e várias outras figuras do assim chamado cinema marginal brasileiro. Esse filme aqui é uma produção de 2018. Então o que nós temos aqui é a carreira do Neville de Almeida, né? Tanto a parte já conhecida, como também mostrando, né, os bastidores da luta dele, da filmagem, das filmagens justamente numa época, né, de ditadura, né, e censura e tudo mais, e todas as dificuldades. Então através de entrevistas, imagens de arquivo, muita coisa do acervo particular do Neville de Almeida, tá aqui nesse filme, tá? As entrevistas foram conduzidas assim de uma maneira bem natural, eu diria, tá? Não tá aquele documentário feijão com arroz, tá uma coisa mais próxima assim, tá? O Mario Abad, ele demonstra todo o conhecimento que ele tem, né, de cinema ao produzir, não só produzir, né, esse documentário aqui, mas ao conduzir as entrevistas, tá? E isso é muito importante. Tá, então tá um filme bem bacana. O Neville de Almeida, né, é um conhecido diretor, né, pode ser assim, da chamada Boca do Lixo, né, de São Paulo. Mas não apenas isso, né, porque ele é um dos representantes do cinema marginal, principalmente do cinema, das obras baseadas nos livros, né, nos contos do Nelson Rodrigues, né, como o Sete Gatinhos e Matou a Família Foi ao Cinema. E, lógico, além dele, tem outros filmes, né, como diretor, carreira curta, mas filmes considerados clássicos, né? Dama da Lotação, Sete Gatinhos, já citado, Rio Babilônia, Navalha na Carne, Jardim de Guerra. Então, são filmes muito bons, são excelentes expoentes, tá, do cinema brasileiro daquela época, né? O último filme do Neville de Almeida é um de 2015, né, com um nome até um tanto erudito, né, A Frente Fria que a Chuva Traz. Nós chegamos a falar desse filme aqui no DN Premieres na época do lançamento, e esse último filme dele trata da questão, né, vamos dizer assim, da burguesia que sobe o morro para comprar drogas, ou seja, né, passados mais de 40 anos, Neville de Almeida ainda é um diretor marginal.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
último filme da noite é Homem-Aranha Longe de Casa. O diretor é o John Watts. No elenco nós temos o Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei, Colby Smulders, Jacob Batalon. Esse filme aqui é um filme de ação, é um filme de super-herói, é um filme americano, é um filme de 2019 e ele é o filme do ano da semana. Nessa continuação de Homem-Aranha, de Volta ao Lar, né, nós teremos o Peter Parker, interpretando pelo Tom Holland, agora numa viagem à Europa, né, ao lado dos colegas de escola. Para quem assistiu Vingadores Ultimato, esse filme aqui é uma continuação direta e ele encerra a terceira fase dos filmes da Marvel, tá? Não dá pra falar muita coisa nesse filme, porque seria spoiler, mas do que a gente pode dizer? Bom, primeiro que nesse filme aqui, o Nick Fury e o Quentin Beck, né, que é o Mistério, né, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, eles vão fazer as vezes de mentores do Peter Parker, né, o papel que no primeiro filme foi feito pelo Homem de Ferro, né, pelo Tony Stark, pelo Robert Downey Jr., né? Agora não tem mais esse personagem, então o Peter, né, ainda precisa de mentores, né? Aqui no caso, Nick Fury e Mistério. É lógico, para quem conhece quadrinhos, conhece o histórico, né, do personagem Quentin Beck, sabe que a primeira aparição do Mistério nos quadrinhos, ele fingia ser um super-herói, né, e na verdade ele era um vilão. Então, pelo que a gente pôde ver até agora, né, dá pra falar aqui pelos trailers, né, ele aparece como um herói ajudando o Peter e tal, e ele na verdade é como se fosse o líder dessas missões que o Peter vai participar, que o Homem-Aranha vai participar. Então tudo leva a crer que o caminho vai ser esse mesmo, ele se aparecer como um super-herói e depois se revelar como um vilão. É lógico, o filme tem humor, tá? As tomadas aqui, né, as locações, em especial Londres, Paris e Veneza, né, que é por onde o grupo de estudantes está passando, vamos dizer, vai ser muito diferente, lógico, né, bem diferente do que foi mostrado no primeiro filme, onde essencialmente, né, fora aquela cena em Washington, essencialmente estava em Nova York e mais essencialmente ainda estava no bairro do Queens, né, que colocou o Homem-Aranha numa situação, vamos dizer assim, pequena, né, bem menor, né, do que nós estamos acostumados em outros filmes da grandiosidade de outros filmes. Aliás, tem uma troca aqui de valores, porque no primeiro filme nós tínhamos o Homem-Aranha atuando no Queens, né, com ordens do Tony Stark, atuando no Queens, mas querendo ser algo mais. Ele queria ser um dos Vingadores. Nesse segundo filme, é o contrário. Ele quer ser algo menos, né, tipo, ele quer estar ali perto dos amigos dele, né, amigos e família, né, tia May, enquanto que o Nick Fury acha que, né, ele tem potencial e ele deve ser algo mais. Né? Então nós temos essa pequena inversão. Tá, o que dá pra dizer aqui e que é muito importante é... Importante pra dizer, né? O filme tem duas cenas pós-créditos, tá? Que nós não vamos dar detalhes aqui, mas é aquela velha história. Uma cena logo após os créditos animados, outra cena depois dos créditos finais, tá? Então, se você é aquele aficionado pelos filmes da Marvel, né? E gosta de acompanhar essas cenas pós-créditos, né? Pra especular o que possa acontecer nos próximos filmes. Então, fique até o final do filme, ok? Ficamos por aqui. Hoje pedimos a você que acesse comboconteudo.com, ouça lá também nossos outros programas, veja lá os vídeos, fotos, textos. E se você quiser nos ajudar, pedimos a você que acesse apoia.se/combo para nos ajudar em reais, ou patreon.com/combo para nos ajudar em dólares. Cada moedinha conta para ajudar a gente a manter esse trabalho aqui e, lógico, evoluí-lo também. Nos vemos na próxima semana. Até lá, fiquem todos em paz.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.